começando aqui com a doutora Larissa, que é a diretora do fórum, para saber, doutora, já para abre o fórum quando, já tem uma perspectiva, boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes. Por hora, né, é o último decreto judiciário, 343/2020, o Tribunal de Justiça determinou a continuidade, né, da prestação jurisdicional em regime de teletrabalho até o dia 15 de agosto desse ano. Então, por enquanto, os prédios, né, todos os edifícios do Poder Judiciário, todos os fóruns seguem fechados até essa data em todo o Estado. Então, até o dia 15 de agosto permanece fechado, porém, em regime de teletrabalho. Nada parou. Todos os processos estão tramitando.
É, porque as pessoas ficam naquela, ah, mas meu processo está parado, não está parado. Enfim, não. Essa situação está dando continuidade, todos os processos, tudo aquilo que era para ser feito ali presencial, mas está sendo feito home office.
Exatamente, inclusive audiências têm sido feitas de forma virtual, né? Com exceção dos processos em que ficam parados, ou seja, suspensos, por vontade das próprias partes que não concordam em realizar os atos por forma virtual, principalmente as audiências. Alguns processos, digo pela minha vara, têm ficado suspensos em razão da não concordância das partes em participar da audiência por meio virtual, muitas vezes pela alegada inviabilidade técnica mesmo, né?
A nível também de INSS, doutora, sim, aquelas pendências que tem com o INSS, apesar porque o INSS está fechado, também está sendo deliberado também dessa,
sim,
forma, não?
Sim, todos os processos de natureza previdenciária estão sendo processados, estão tramitando normalmente.
Eles transitam e tramitam, né? Exatamente. Agora, a doutora Fabiana, que é da Vara da Infância, da Criança e da Juventude, que eu tenho a impressão que é bastante pegada, né? Que tem bastante, que eu acho que acumulado, além de processo, acho que é dentro da vara da infância, vara criminal, da juventude, que é o que mais mais volume, vamos dizer assim, temos, né? Boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes. Não seria só o volume, eu acho que a gente ali, as três varas, elas têm uma... Nossa. Uma distribuição mais equânime, mas a questão é da celeridade, né? Os processos que envolvem réu preso, que envolvem criança e as questões de família, eles têm prioridade na tramitação. E isso faz com que eles terminem, eles sejam solucionados com maior rapidez.
E aí a situação hoje. O que é mais crítico hoje dentro do fórum, nesse sentido? Vamos dizer assim, é a vara da criança mesmo? Ou da criminal?
Eu acho que pela peculiaridade do caso, essas questões que envolvem as crianças e que envolvem as questões familiares e também os réus presos, eles demandam uma urgência maior, acaba tendo mais movimentação nesse período de pandemia, eu acredito.
Porque eu tenho a impressão que, por exemplo, com o caso de INSS fechado, acaba prejudicando os previdenciários, né, doutora Larissa?
O principal fator que tem deixado paralisado alguns processos nessa área previdenciária é justamente, como eu mencionei, da dificuldade das partes e testemunhas conseguirem participar das audiências virtuais, né? Muitas vezes sequer têm acesso à internet, muitas residem na zona rural, né? Então isso tudo tem dificultado o trâmite, mas isso, eu digo, é por vontade das partes. O Poder Judiciário, a vara, né, onde tramitam esses processos, está trabalhando normalmente e tentando dar normal seguimento a esses processos, mas por vontade das partes, elas têm requerido, então, que o processo permaneça suspenso até o retorno das atividades normais para que sejam realizadas, então, as audiências de forma presencial.
Agora, em termos de guardas e crianças, aquelas coisas todas, doutor, como é que faz, sendo presencial, não tendo como ouvir, como isso, aquilo, os relatos, principalmente, né, vamos dizer assim, hoje nós estamos vivenciando uma situação, até na última entrevista a gente falava que tava o nível de violência familiar estava pequeno na nossa região, graças a Deus, mas infelizmente isso aí acabou crescendo, pelo que a gente viu nos últimos boletins da polícia. Como é que faz?
Por exemplo, o Conselho Tutelar continua atuando. Então, a gente conta, de fato, com a ajuda do Conselho Tutelar. O CREAS também está em funcionamento, assim como o CRAS. Então, a gente tem contado com o auxílio deles para que, em casos de urgência, em casos mais graves, eles façam uma vistoria no local, uma avaliação e encaminhem um relatório para o fórum. Nós tivemos, inclusive, há pouco mais de 20 dias... entre 15 e 20 dias, o acolhimento de 3 crianças que estavam em situação de risco. Foi um atendimento da Polícia Militar a uma situação de violência doméstica, como o senhor falou. E ali no local, a Polícia Militar verificou que as crianças, tinha 3 crianças, filhos desse casal. E a polícia chamou o Conselho Tutelar, que durante a madrugada foi ali, fez o atendimento e no dia seguinte fez o acolhimento das crianças, e essas 3 crianças estão acolhidas. Então, não, nessa situação que envolve criança, a gente não parou o atendimento. Até
onde
a nossa...
Onde está o acolhimento das crianças hoje,
na
doutor?
Casa Lar.
Na Casa Lar,
na,
né?
Casa Lar, doutor Bezerra de Menezes.
Nós estamos quantas crianças? Quantas crianças hoje nós temos?
Nós temos 13.
Bastante criança.
Bastante criança.
É um problema sério, né?
Uhum.
É um problema que afeta muito o município e às vezes as pessoas não têm nem noção disso, né?
Verdade.
Os pais e família, pais, né? Pais é quem cuida realmente, né? Porque tem muitos pais que, vamos dizer bem a verdade, só faz e larga para os outros, né?
É uma situação que a criança só vai para Casa Lar se tem uma situação de negligência ou violência, né? Quando há uma violação de um direito da criança e grave. Então, são situações, crianças ali que
esses
foram negligenciadas.
Esses 3 é mais de agora ou mais já faz tempo que tem ali?
Olha, nós estávamos com um número menor, essas 3 últimas chegaram agora esse mês de julho. E as crianças, nós temos 3 que estão com o poder familiar, destituídas do poder familiar, e outras com o processo em andamento. Mas não tem criança acolhida há muito tempo, como já ficou em outrora ali.
Como é que fica a situação da adoção nessa pandemia, doutora?
Nós estamos, por isso, com essas 3 crianças, como eu disse, com destituição do poder familiar. Então, são desse número que eu falei, nós temos só 3 que estão aptas a serem adotadas de imediato. Então, eu tenho contato direto com a psicóloga judiciária, né, que é a psicóloga que trabalha no fórum, e ela entrou em contato. Nós temos uma lista, que é um cadastro nacional de adoção, que é uma fila, digamos assim, estabelecida pelo CNJ. Nesse cadastro, a gente tem que buscar os casais que estão cadastrados há mais tempo. Então, a gente faz uma busca por ordem cronológica. Aquele que está cadastrado há mais tempo tem prioridade do que aquele que se cadastrou agora recentemente. E também nós analisamos o perfil da criança que o casal pretende. Por exemplo, casais que pretendem adotar crianças de 6 meses de idade vão ficar mais tempo na fila do que aqueles que querem adotar criança de 5 anos. É mais fácil aparecer uma criança nessa idade. E aí ela passa essa lista, analisa, entra em contato com o casal, porque tem ali um telefone, tem dados, ela entra em contato e passa. Ela até me pediu autorização ontem para fazer um vídeo, fotos das crianças, e passa para esse casal que está cadastrado. Foi um casal que nós já avaliamos, ele passou por uma análise psicológica e um curso, e foi deferido. E a partir daí, ela entra em contato, coloca, e depois, se esse casal, ou pretendente, né, não, nem sempre é casal, tem interesse na adoção da criança que está apta a ser adotada, passará a haver um contato entre ele e a Casa Lar para que seja feita online o contato com as crianças. Nesse período, é essa a orientação que a gente tem do CNJ.
Agora, doutora, aqui, a senhora falou que é um cadastro nacional. Não seria mais viável um cadastro municipal?
É um cadastro nacional, separado por estado, e nós temos por obrigação passar primeiro a nossa cidade, depois a nossa região, depois o nosso estado. Então é uma busca que a gente faz nessa ordem, né? Então,
aqui hoje nós temos que muita gente esperando para a fila para
Não
adotar.
Temos não, hein? Não temos. Eu acho que nós temos cerca de 10 casais, 10 pretendentes. Sim, não temos uma fila muito grande. É porque antes, essa fila era muito maior, porque antes permitia-se que os casais de fora se cadastrassem em qualquer lugar. Como essa lista passou a ser nacional, então o casal que é cadastrado em Salvador, por exemplo, pode adotar uma criança daqui. Mas primeiro eu vou ter que passar a preferência para nossos casais, depois da nossa região, depois do estado, só se não tiver ninguém interessado, porque às vezes a criança tem alguma deficiência, algum problema, ou até uma idade incompatível com aquela do cadastro, e aí a gente passa para as outras regiões.
Agora, a gente fala assim, é que é, o assunto é palpitante para as pessoas, é que querem. E a gente, infelizmente, vê uma situação em que as pessoas querem criança, como a senhora disse, aí de 6 meses. Aí é difícil, né? Todo mundo quer criança recém-nascida.
É bem difícil.
E aqueles que estão um pouquinho maior têm a dificuldade, né? E garanto que esses 10 querem recém-nascido, né?
Mas mudou bastante o perfil do pretendente. Mudou as políticas têm se voltado para incentivar a adoção tardia, que a gente fala. Os cursos que a gente faz de preparação também incentivam essa adoção tardia. Então, tem mudado bastante. Para a nossa sorte, tem mudado. Para a sorte, principalmente, das crianças que precisam de um lar.
Agora, doutora Alisa, a situação hoje das audiências marcadas, como é que está? Como é que está se fazendo? O que é que dá para se colocar? Ah, eu tenho uma audiência dia 5, eu tenho dia 10, eu tenho dia 20. Como é que tá se colocando e se planejando em cima dessas audiências?
Então...
Porque tem muita gente, como a senhora própria me disse, não, tem, não tem condição de entrar numa internet, aquela coisa toda.
Então, justamente, todas as audiências presenciais, elas foram canceladas. Né? Então, não estão sendo realizadas. Aí... É sempre indagado às partes se elas têm condições e interesse em participar das audiências de forma virtual. Né? A gente utiliza uma plataforma do CNJ, né? Onde são, por meio dela, realizadas essas audiências. Mas aí tem sempre, né, às vezes, alguma dificuldade, testemunhas, principalmente pessoas mais de idade, em ter contato com esses meios tecnológicos, né, e de acessar. Então, por conta disso que alguns processos têm ficado, então, suspensos, aguardando o retorno das atividades para que possam ser realizadas de forma presencial.
Hoje, o número de processos no Fórum de Vanessa, qual é o patamar deles hoje? Já tem uma ideia, né? A gente sabe que era grande antigamente. Hoje em dia, como é que está essa situação?
Nas varas cíveis gira em torno de 6 mil processos cada uma. A criminal, que eu...
Em torno de 3 a 4.
E nós temos o quê? 3 juízes, né? 2, 3?
Somos 3 titulares, né?
3 titulares.
E um substituto.
Por
sinal, estamos atualmente sem o nosso substituto, que titularizou, né? Está indo para a comarca de Pontal. Mas já estamos em vias de receber, né, o nosso novo substituto aqui, o Dr. Guilherme, que possivelmente tomará posse amanhã. Né?
O Guilherme vem de onde?
Ele é do estado de São Paulo, é de Santa Cruz do Rio Pardo, mas era assessor, não sei se de juiz ou de desembargador, na cidade de São Paulo já há algum tempo, então eu estava fora da cidade natal dele há algum tempo, e vem como primeira comarca. Ele tá sendo
nomeado
agora, toma posse no dia 30, provavelmente segunda-feira ele está aí, com trabalho
nossa,
a fazer.
O duro nosso aqui, a nossa instância aqui, é só para subir, né?
Substituto é isso, mas nós...
Seguraram os juízes aqui, vai.
Nós já estamos há algum tempinho, né, doutora? É porque quem é de imprensa intermediária, né?
Intermediária, né? É rapidinho, passou e já sobe, né? E é importante isso, né? Agora, vocês não quiseram subir, ficaram aqui. Vamos continuar aqui, vamos ficar aqui mesmo, né?
Já criamos raiz.
Não quer sair também, né, doutora?
Não.
É importante destacar isso, mesmo porque nós temos agora aí também, estamos vencendo já o período eleitoral, a gente vai falar sobre isso. Agora, o nosso fórum, ele hoje está contento a nível de material humano, doutora? Para atender a comunidade?
Sim, eu vejo que sim. A princípio, todas as secretarias, nós temos servidores em número... A gente nunca vai achar que é suficiente, na verdade, né?
É porque eu estou dizendo
assim,
pelo número de processos que a gente está vendo aí.
Isso. É assim.
É muito processo, né?
Sempre, nós sempre estamos aí buscando melhorias, né? Para sempre poder estar prestando esse serviço da melhor forma aos jurisdicionados. Eu entendo que há comarcas com um déficit maior de servidores do que a nossa. Mas, assim, ideal... Eu acho que ainda seriam necessários mais alguns servidores para estar conseguindo melhorar essa prestação jurisdicional.
Mesmo porque a nossa comarca nós temos aqui em Santa Amélia, né? Aqui é comarca, aqui abrange Bandeirantes e Santa Amélia.
Sim.
O pessoal tentou trazer Itambaracá também, mas aí...
Itambaracá Andirá, né?
É, não, mas Andirá. Já tentaram trazer para cá também, para já ficar tudo juntinho aqui. Aí já ficava tudo, porque está mais perto aqui do que Andirá. Uhum. Agora, eu tenho a impressão de que esses processos, já falou 6 mil processos criminal e na vara de infância, todos?
Não, 6 mil em cada uma das varas cíveis, aproximadamente.
Ah, tá.
E de 3 a 4 mil, a doutora colocou, na vara criminal. Então ao todo, 12...
16 mil processos.
Vendo ao todo, na comarca.
Ao todo, na comarca. É processo, hein?
É um número bom.
É um número grande, né?
Sim.
E o que é que dá para o juiz conseguir num mês fazer? Vocês teriam uma análise assim ou não?
Eu acho que uma análise boa a gente consegue de 30 a 50 por dia. É isso que eu avalio. De 30 a 50 processos por dia, um juiz consegue olhar tudo que ele tá analisando, assim, com cautela, né? Você consegue analisar a petição e analisar a decisão, formular uma decisão. Mais do que isso, em algumas varas, não é o caso da minha, vara criminal, vara da família, vara da infância, a gente não tem processo em massa. O que seria processo em massa? Aqueles processos de consumo, energia elétrica, processos que se discute a mesma coisa e às vezes são propostos 200, 300 num dia por um só advogado. Então, eu não tenho esse tipo de processo. Esses processos a gente consegue analisar num só clique, como se diz, num só clique analisa de 100 a 150 processos quando eles são da mesma natureza, exatamente iguais. Você tem um despacho lá que é um modelo e vai para tudo.
Seria um tipo de uma jurisprudência?
É, mais ou menos uma decisão inicial que a gente manda citar o outro lado para responder. Eu não tenho processo dessa natureza, então eu tenho que analisar um por um. Analisando um por um, uma média de 30, 50 por dia, dependendo da dificuldade do processo. É lógico que às vezes a gente fica um dia só em dois processos, dependendo da dificuldade, mas, né?
Uma sentença mais complexa pode ficar mais de um dia,
com certeza,
né, para conseguir
agora
analisar.
Nós estamos vivenciando a situação desse seguro do auxílio emergencial. A gente está vendo vários processos aí de pessoas entrando que não conseguiram e tem que ter, que poderiam ter. Como é que está essa situação? Chegou alguns, tem alguns chegando, não chegou, doutora? Como
não,
é que está?
Na minha vara, nenhum processo dessa natureza.
Não chegou nenhum
não,
ainda?
Não.
É porque a gente viu muita gente reclamando, muita gente recorrendo à caixa, porque de repente a pessoa foi lá, o dinheiro já não estava mais. Outros tomaram, olha, eu não posso, mas na verdade eu não tenho condição. E aí teria que entrar judicialmente para ver. Então,
não recebi nenhum processo nesse sentido ainda.
É, porque eu estava vendo aí as pessoas, mas olha, vamos ter que entrar na justiça então. E, infelizmente, tem alguns casos que vai ter que entrar na justiça mesmo, né? Contestar o tal do auxílio emergencial, outra coisa.
Até porque sem interromper, mas sendo contra a Caixa Econômica Federal, seria competência da Justiça Federal.
Ah, é? Seria.
A princípio, sim.
É mesmo, porque seria contra o Dataprev, seria entrar, né? Seria entrar com o Ministério da Cidadania, né? Não seria contra a Caixa, né? Porque quem faz é o Dataprev, né?
Quem faz
é o governo, ele só repassa para a Caixa fazer, né?
Okay.
É outra coisa, aquelas audiências marcadas, né, para a instrução a partir do dia 15, vão continuar marcadas, presencial ou normal ou não, doutora?
Até segundo novo decreto da presidência, sim, normal. A princípio seria até 15 de agosto o teletrabalho, então vamos aguardar.
Porque as audiências já são marcadas com bastante antecedência,
bastante,
né?
Antecedência.
E tem já bastante, acho que até o final do ano já tem audiências marcadas, né?
Sim.
Tem até o começo do próximo ano.
Até o começo do próximo ano.
Já.
Nossa, é audiência que não acaba mais.
Porque, né, na minha vara tudo funciona à base de audiência, né? Então a vara da família, a vara da infância, a vara criminal, é tudo com audiência. Cada vez que a gente vê a prorrogação desse decreto, o tribunal ele estabelece algumas normas que já existe, inclusive, uma determinação do tribunal que com o retorno das atividades deve acontecer. Como eles colocam, por períodos, né? Num primeiro período a gente continua fazendo audiência virtual, com alguns casos só com a possibilidade da presencial. Numa segunda etapa, né? São etapas. Numa segunda etapa vai poder haver a participação de pessoas que não são de grupo de risco dentro da sala de audiência. Então são por fases.
Não vai ter,
né,
que tomar, fazer uma retomada direta, né?
Eu acredito que não. Como tudo.
Eu acho que não tem nem condições disso também, né? Porque aí sobrecarregaria também o Poder Judiciário, né?
Eu adoraria que a gente pudesse trabalhar de verdade lá no fórum com
falando,
as audiências.
Com aquelas audiências e com aquilo que já vão entrar, porque eu acho que tem muitos processos aí que estão parados ainda na mão dos advogados para chegarem até o fórum, né?
Eu acredito. Mas as audiências, como o senhor mesmo colocou, elas já são agendadas com uma certa antecedência. A minha pauta, pelo menos ali a partir de setembro, por exemplo, eu já fiz com uma folga maior entre as audiências, porque quem já participou de audiência lá na vara criminal sabe que sempre tem espera, né? Ah, minha audiência daqui 15 minutos começa, porque a pauta é muito espremidinha, como a gente tem que fazer bastante, eu espremo bastante para fazer muitas audiências. Então eu dei uma espaçada bem maior para que não haja esse aglomerado de pessoas esperando ali.
Eu nem estou vendo as perguntas aqui, mas geralmente a gente, voltando agora nessa situação da pandemia, do auxílio, tem muita gente que tem problema no fora e que acaba não recebendo. Elas têm condição de, através da internet, elas resolvendo situações que estão em pendência, lá, alguma coisa assim, ou não?
Não. Entendi a pergunta.
Por exemplo, a pessoa tem um problema no fórum e não consegue isso, aquilo, como eu até vi uma pergunta, por isso que eu estou perguntando, se existe alguma coisa nesse sentido, que, por exemplo, o cidadão recebe um auxílio emergencial e é bloqueada por problema no fórum tal, porque DR, não sei do que. De repente, eu acho que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com auxílio emergencial isso, né?
Muitas vezes pode incidir uma penhora, né?
Penhora.
Quando se dá a ordem de penhora, que é feita eletronicamente através do Bacenjud, então ele não distingue o que, né, de onde, qual é a natureza desse valor.
Pode bloquear.
A gente tem, lógico, a determinação para que esses valores não sejam bloqueados. Mas aí a parte teria que procurar um advogado para ingressar com pedido de desbloqueio.
Mas há exceções. Por exemplo, devedor de pensão alimentícia pode ter esse valor bloqueado.
Então,
se a pessoa está devendo pensão para o filho e recebeu esse auxílio, o filho vai receber uma porcentagem, não é todo crédito.
É que a gente, eu falei esse dia que nossa data prévia é uma bagunça tão grande, porque a partir do momento, cidadão, que nem o caso que eu vi isso aí, o cara recebeu duas parcelas, aí na terceira vai bloquear, porque tem uma pendência judicial, então quer dizer, a falha já vem de lá, né? Já devia ser bloqueado, já devia estar bloqueado, já na primeira, nem não.
É porque acontece que muitas vezes a parte credora, fica sabendo no meio da pandemia que o devedor está recebendo aquele benefício.
Auxílio emergencial.
E aí vai fazer o pedido na justiça no final de junho. E o primeiro benefício já foi recebido lá atrás. Então, vai incidir só sobre o último, a penhora. Tá. Justamente porque a pessoa já tinha recebido os outros. Então, os outros estavam liberados, mas esse último pode haver alguma restrição de levantamento.
E essa pendência é somente judicial mesmo, só com advogado, né?
Sim, só.
Não existe como, né? E não tem também um advogado à disposição na justiça gratuita nesse sentido, né?
Tem, a OAB está com plantão.
A OAB tem, né?
A OAB tem.
Ah, tá.
Ele
então,
tem que procurar a
pessoa tem que procurar a OAB, porque pela internet não dá para você resolver, né? Então não tem como resolver.
Não.
Então são algumas coisas que acabam aparecendo e a gente não tem nem noção. Nem imaginava que eu podia bloquear. Eu acho que tem que bloquear tudo. O cidadão que não paga a pensão, tem que bloquear tudo. Né? Não é só. Agora não levar o pai, a mãe, o avô, para a avó, para a cadeia, porque o cidadão não pagou a pensão, né? Porque às vezes sempre sobra, né? Essas coisas é uma maravilha, né? Infelizmente nós temos isso acontecendo no Brasil há muitos anos. Agora, nós estamos nesse momento, vivenciando já um momento para chegar às eleições. E muita gente pergunta, como é que eu vou fazer na eleição agora? Está aqui o chefe do cartório. É a doutora, quem que vai ser juiz agora? A senhora mesmo, doutora?
Eu.
É, não, é a segunda da senhora já na eleição, não é?
Aqui eu...
Municipal?
Não, municipal é a primeira,
né?
Eu fiz uma geral, eu já fiz a eleição aqui.
Ah, acho que a doutora Fabiana fez uma municipal, né?
Mas a doutora
municipal,
Fabiana,
né?
Que já fez, acho que mais de uma, né, doutora?
Duas, né?
Eu acho que foram duas.
Faz tempo, doutora Fabiana, tá aqui, então. As duas, né?
A primeira municipal minha aqui.
Então nós temos aí, vamos vivenciar, e tem muita gente que está naquela, mas eu não tirei meu título eleitor, tem coisa que eu não posso fazer. Como é que está a situação? Só botar o nosso Ricardo aqui para falar um pouco também, para explicar sobre a situação hoje daquelas pessoas que estão, principalmente aqueles que ficaram a dever para a justiça eleitoral. Como é que está a situação? O que é que está rolando a partir de agora, Ricardo? Boa tarde já.
Boa tarde a todos. O Fórum Eleitoral também está com as atividades físicas, né, suspensas por prazo indeterminado ainda, mas toda atividade interna, toda atividade jurisdicional e administrativa segue normalmente, né? Inclusive os atendimentos são feitos por telefone, né? pelo 53542-4027 ou através do e-mail da zona. E aqueles que não regularizaram o título, por exemplo, que tiveram algum problema na sua inscrição eleitoral, infelizmente o cadastro eleitoral fechou em maio, né? Então, infelizmente, não será possível. A gente fez uma campanha na época, até divulgou pela imprensa e tudo mais, para que eles viessem fazer. A gente trabalhou com o título NET na época, né? Eles fizeram a regularização pela internet mesmo. E a gente fez a regularização internamente. Então, aquele que tiver com pendência no título vai poder sanar depois das eleições.
Aquele que quer tirar título de 16 anos não pode.
Agora não pode mais.
Não dá mais tempo para
tirar. Pelo fechamento,
né,
do cadastro, que independe do atendimento físico ou não. Todo ano de eleição, o cadastro fecha no mês de maio.
Dia 6 de maio. E como é que ficam os filiados dos partidos? Já está tudo lá dentro do fórum, já está tudo dentro do fórum eleitoral, ou ainda falta alguma, tem alguma pendência ainda de partido político? Acredito que não, né?
Existem partidos que não prestam as contas anuais com regularidade, então no ano de eleição eles fazem o levantamento das pendências e apresentam as prestações de contas em forma de regularização das contas passadas. É isso que está havendo, né? Os processos estão, então, tramitando nesse sentido.
É mesmo, porque agora a gente já vai começar com essas mudanças que tivemos, doutor. Foi bom ou foi ruim para a Justiça Eleitoral? O senhor que vai ter que pegar pela frente uma eleição diferente, diga-se de passagem, né?
É, com certeza, uma situação totalmente inédita, né? Essa situação da pandemia, com certeza terão muitas... serão necessárias várias adaptações para que todo eleitorado, né, possa comparecer para exercer o seu direito de voto de forma segura, né? Então isso aí com certeza será uma novidade e um desafio aí para a Justiça Eleitoral esse ano.
É mesmo, porque eu vou falar bem uma verdade, os políticos estão mais perdidos que segue tiroteio, né? Com essas mudanças, com esses prazos, inclusive isso que teve uma live aí dia 22 agora, mas praticamente acho que devia ter mais lives para falar sobre isso, né? Não sei se vai ter mais, ou o TRE vai fazer alguma coisa nesse sentido, porque hoje nós estamos aí, vamos falar bem a verdade, está praticamente todo mundo perdido, né? Mas olha, como é que vai ser meu prazo? Eu posso isso, eu posso aquilo, eu não posso isso? Porque o político é o seguinte, ele sabe só a obrigação dele, ele não sabe não. Ele nunca sabe a obrigação dele. Uhum. E é sempre que está falando aquela coisa toda. E com essas mudanças que tivemos aí, não é? Os prazos mudando, como é que ficaram os prazos, doutora, o Ricardo? Uhum. Convenções, aquelas coisas todas, que vão ter que se explicar, fazer a inscrição dos candidatos, enfim.
Então, com a mudança pela Emenda Constitucional 107 de 2020, os prazos todos foram alterados, né? Que foi modificada a data da eleição. E que a gente tinha eleição em outubro, agora o primeiro turno das eleições será dia 15 de novembro. E aí muda então as datas. Por exemplo, as convenções partidárias têm o prazo para acontecer ainda até o dia 16 de setembro. E o registro de candidatura de todos os candidatos devem ocorrer do final de agosto até dia 26 de setembro. Então, o prazo para o registro de candidatura é dia 26 de setembro.
Dia 26 de setembro, sim.
Se encerra.
Hoje, porque nós temos aí uma mudança, tem muita gente que tá discutindo a situação de propaganda pré-eleitoral, de pré-candidatos. Ela teve uma mudança, essa lei, né, há alguns anos aí, do trabalho da pré-candidatura, né, doutor? E às vezes as pessoas... mas o cidadão está fazendo propaganda, Tivemos a mudança da pré-candidatura mesmo, porque o cidadão, enquanto ele não registrar, ele não é candidato, né?
Isso, exatamente. Nesse sentido, seria a questão da propaganda eleitoral antecipada, isso?
O pré-candidato falar sobre os seus planos de governo, que ele pretender. Ele não pode pedir voto, no mais ele pode fazer praticamente tudo, né?
Então, o início, na verdade, da propaganda eleitoral, inclusive pela internet, é a partir do dia 27 de setembro agora, com a alteração do calendário eleitoral, né?
É, 27 de setembro.
27 de setembro.
Só que na pré-candidatura, que muitos dizem, mas o cidadão fica falando aí, até em entrevista, o cidadão fala, eu pretendo, se for candidato a prefeito e ganhar, fazer isso, fazer aquilo, e as pessoas, mas não pode falar isso, antigamente não podia, mas agora pode, né?
É, não é possível a propaganda eleitoral antecipada, né?
É, não, dele pedir voto, né?
Então, justamente, aí já não é possível, porque inclusive há uma previsão de multa, né, do valor de 5 a 25 mil reais, inclusive, pra, né, em caso de propaganda eleitoral antecipada. Enfim, essa situação aí tem que obedecer direitinho aí o calendário eleitoral e a legislação eleitoral, né, para que não...
É porque
cometa alguma irregularidade.
É, porque na verdade, né, as pré-candidaturas estão aí, cada dia, cada dia está aparecendo, cada hora aparece um, ó, mais um pré-candidato, mais um pré-candidato. E ele expõe o que ele pretende, né? E isso, pelo menos que a gente entende das mudanças que tivemos aí no âmbito da lei eleitoral, que não se configura mais. Antigamente até poderia se configurar, mas hoje já não se configura. Agora, a verdade mesmo é que só não pode o cidadão chegar e, ó, eu quero dar, mando seu voto e tal. Que...
Ele não pode pedir o voto, né?
É, não pode pedir o voto, né? Então é importante destacar isso.
É o período de pré-campanha, né?
É o pré-campanha, porque ninguém é candidato, gente, enquanto não registrar a candidatura.
Exatamente.
Né? Só colocar isso, que senão as pessoas, ah, mas olha, cidadão não é pré-candidato. Qualquer um pode lançar sua candidatura. Tem um partido político, né? Mas ele só vai ser candidato a partir do momento que ele registrar a candidatura. E esse registro é quando que você determinou? 16 de?
26 de... Até 26 de setembro.
Até 26 de setembro.
Até 26 de setembro, né?
É que essas datas mudaram, né?
Mudaram tudo. Agora, há uma coisa a se entender também, doutora, que as pessoas não estão entendendo, que os prazos que foram antes, eles continuam valendo.
Exatamente. Os atos até então praticados e previstos no calendário anterior, eles estão preclusos. Não vai ser reaberto nenhum prazo que já se encerrou.
É porque aquele, eu tinha que sair 6 meses antes. Você não saiu, o problema é seu. Você esperou que agora o novo prazo é... Você já dançou, né? Porque o prazo é aquele que vigorava antes, né?
Exatamente.
E as pessoas acabam até entendendo, não, mas eu tenho direito. Não, o direito seu terminou a partir do momento que mudou a lei. Não, mudou só a data da eleição, os prazos continuam os mesmos, né?
Continuam os mesmos. Os prazos já vencidos, né?
Exatamente.
Como a doutora colocou, os atos continuam válidos.
É porque tem muitos que dizem, eu sou funcionário público, quanto tempo eu tenho? São escalas, né? São escalas de funcionário público, secretário, isso, aquilo, para cargo que vai concorrer. Eu era secretário, quanto tempo você tem que sair? 4 meses, para prefeito, para vereador, não sei quanto. E essa coisa assim, funcionário público, 90
né?
dias antes, a descompatibilização. Mas aquela que valia antes dos 6 meses, ela continua válida, né?
Continua válida. Os prazos já encerrados
Sim.
continuam válidos.
Então não tem o que fazer. E tem muita gente que está questionando isso, né? Tem muita gente que fala, mas eu não saí. O problema é seu, você não saiu, você tinha que ter obedecido a lei anterior, né? O que é que dá para se falar mais em eleição assim, neste momento, que ainda está muito crua a coisa?
Acho que os pontos principais foram ressaltados. Eu gostaria de destacar, né, aqueles que tiverem interesse em trabalhar como mesário, voluntário, que podem se inscrever pelo site, né? Tem várias vantagens, né? Aqueles que forem estudantes, que forem fazer concurso público, ele tem a vantagem de desempate, e eu tive a oportunidade de ter esse benefício, né? Que eu trabalhei de mesário, então eu reconheço a importância desse dispositivo legal. E também tem isenção de pagamento de taxa de inscrição, horas de atividades, aqueles que forem estudantes, né, universitários. Então a gente pede para aqueles que tiveram interesse em se inscrever no site.
Questão da dispensa, né, dos dias trabalhados, né?
Tem a dispensa equivalente ao dobro de dias trabalhados.
Aqueles que já trabalharam, esses aí já estão no caderninho lá marcado, esses podem se preparar que, mais uma vez, devem ser. Nós tivemos muita mudança, acho que foi a doutora Fabiana que fez a última eleição, nós tivemos uma mudança muito grande de mesários na última eleição, e por isso nós tivemos uma demora grande, e dessa feita não vamos ter a biometria, não é? Não vamos ter que passar o dedão lá, né?
Não,
vai ter que fazer tudo na caneta.
Isso, por questões mesmo de medida, né, a prevenção da doença, né, da Covid, esse ano, nessas eleições, não terá a biometria.
É pior ou é melhor? Será que já participou da eleição, doutora Fabiana?
Nós tivemos um problema na primeira biometria, porque nem sempre o equipamento estava lendo a digital. Então, isso gerou uma demora também, contribuiu para a demora. Se nós continuássemos nesse sistema, eu acho que seria mais rápido, porque uma vez já foi utilizado, então agora eu acho que seria um pouco melhor. Mas retroceder é necessário nesse momento, então a gente não pode, não tem muita liberdade de escolher. Eu acho que as pessoas já estão acostumadas, né, com aquela assinatura, dessa forma, eu acho que não vai ter delonga, não vai ter demora muito grande nas eleições. É importante que compareçam todos na urna, na eleição, no dia.
Agora, Ricardo, você falou sobre os mesários. Como é que ele faz? Tem que se inscrever no site do tribunal?
No site do TSE ou do TRE mesmo.
Ele pode se inscrever?
Ele pode se inscrever como mesário voluntário.
Mesário voluntário. E ele vai trabalhar só no dia da eleição, aquela coisa toda, e tem as vantagens.
Tem as vantagens que a gente já destacou, né? Inclusive a folga de 2 dias para cada dia trabalhado. Se ele trabalha um turno, trabalha 2 turnos, que não vai ser o caso agora, ele pode folgar até 4 dias.
Né? E como é que vai ser o treinamento desse pessoal com essa pandemia?
O treinamento será...
Virtual também?
Será virtual.
Será online. Será online, né?
Será online.
É porque, na verdade, não pode ir com numeração, né? Como é que vai fazer? Então, cada um vai ter que fazer o seu trabalho. Aqui no Paraná, nós teremos aí... Já tem uma data determinada ou não?
Não, ainda não temos. Ainda não
temos. Tem um telefone que o pessoal pode ligar para ter uma informação melhor, assim, para ser mesário ou não?
Pode ligar no telefone do Fórum Eleitoral.
É, que mudou, né? Vamos falar de novo pro telefone do Fórum.
É o 3542-4027.
É, esse não mudou ainda, né? Esse não mudou do... 2000 que 21, agora?
21, agora eu também. 21,
5, eu também não lembro mais. telefone do fórum, vou te contar depois. Ah, tem aqui, ó. É o 2112-0200, é o piloto que é o.
Isso mesmo.
Tá? Então tem aqui, porque senão já viu, né? É que nós temos todos aqui. E do Fórum Eleitoral, só que não tem aqui, mas o resto tem lá, tá? Ontem o do fórum, que é o direto do fórum.
4027,
que esse é direto lá no Fórum Eleitoral, tá? É que mudou tanto esse negócio de telefone, né? Chamou pra tudo. Alguma coisa mais que a gente queira colocar, né? Principalmente do nosso fórum, das varas aqui do nosso município, da Justiça Eleitoral, as nossas doutoras aí, as nossas magistradas, doutora Larissa Alves e a doutora Fabiana Januário, e o Ricardo, que é da Justiça Eleitoral.
Eu só queria acrescentar aqui que eu achei muito interessante esse ano uma iniciativa do TRE para essas eleições, na criação de uma central de combate à desinformação.
Ah, sim.
Né? Então ele chamado de Gralha. Gralha Confere. Então vai ter um número de WhatsApp disponibilizado à população para que envie dúvidas sobre notícias relacionadas ao processo eleitoral, né, e sobre a segurança do voto. Então, aí vai ter uma central que vai analisar essas informações e dizer se confere, se é verdadeira ou não. Né? Porque nessas últimas eleições houve, né, muita questão das fake news e isso, né, gera uma total desinformação ao eleitor. Né? Então, achei muito interessante essa iniciativa e, né, estou aqui ressaltando aqui e até posso até já disponibilizar o número desse WhatsApp, que é 55-41-8700-5100. E que as pessoas podem mandar para esse número.
A senhora vai apertar a primeira eleição virtual, a primeira eleição que a gente vai ter nessa situação e também com o trabalho que vai ser feito a nível de internet. Vai ser
Exatamente.
Um problema muito sério segurar tudo isso. Né?
E também ressaltando, né, que hoje em dia as fake news foram tipificadas, né, doutora, como crime. Então, hoje em dia, né, com a lei 13.834 de 2019, foi tipificado o crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral. Né? Então, permitindo a punição com pena de 2 a 8 anos... de prisão e multa de quem divulgar com a finalidade eleitoral notícias falsas que imputem a alguém a prática de crime ou ato infracional.
É, porque essa vai ser a eleição atípica, vamos dizer bem a verdade. Vai ser uma eleição onde acreditamos, né, que vai ser o rádio, a televisão e a internet. Porque não pode aglomeração, né, aqueles candidatos, aquele monte de candidatos, tudo aí, não pode, então vai... É uma situação atípica. Na vara da infância, da família, doutor, alguma coisa mais a colocar?
Agradecer a oportunidade de mais uma vez participar aqui com vocês, esclarecendo a população e dizer que, da mesma forma que os juízes adicionados, nós estamos ansiosos para retornar às atividades. É lógico que o tribunal sempre zela pela segurança e ressaltar que nós não temos nenhuma liberdade de escolha, que Quer dizer, então não depende da doutora Larissa, que é a diretora do fórum, não depende da minha vontade ou da vontade da doutora Poema, também juíza na nossa comarca, retornar às atividades presenciais. É uma determinação do Tribunal de Justiça que fica lá em Curitiba e a nós só cabe obedecer. E é isso que a gente faz, a gente tem que obedecer e dar a maior atenção para que a gente consiga movimentar os processos e atender as demandas da nossa comarca. Gostaríamos muito que pudéssemos trabalhar de forma presencial a partir aí do encerramento desse decreto judiciário, né, que, como a doutora colocou, a suspensão das atividades termina dia 15 de agosto. Então, na outra segunda-feira, a gente espera estar lá, mas não depende da nossa vontade. Até agora, a informação que a gente tem é essa, né? Então, a gente espera que assim aconteça.
Esperamos que não venha a outra. Ó, mudou para dia 15 de setembro. Mudou para 15 de outubro. E aí, daqui a pouco já passou a eleição e o fórum não abriu ainda e as pessoas ficam naquela. E não é. E às vezes a gente fala assim, a gente fala porque a gente está trabalhando. Mas eu imagino as pessoas que não estão conseguindo trabalhar, né, mesmo estando em casa, mesmo, sente a falta, né? Não tem, infelizmente é assim. As pessoas hoje estão dando rolê. Tinha gente que antigamente ia no médico só pegar exame para ficar faltando serviço. Hoje em dia, esperava, pelo amor de Deus, não fale em ficar em casa. Ricardo, mais alguma coisa?
Eu tenho a agradecer o convite e me coloco à disposição lá no fórum para outros esclarecimentos.